em termos de conceito, daquilo que é a defesa nacional. Coisa diferente, e onde já houve convergências e há espaço para continuar a haver, é a forma como valorizamos aqueles que servem nas Forças Armadas. A forma como valorizamos questões não só humanas, mas também, por exemplo, de meios e do equipamento, onde, obviamente, mesmo tendo uma perspectiva completamente diferente em relação ao conceito, ao posicionamento, àquelas que devem ser as missões, àquela que deve ser a política de alianças, nós podemos ter e construir outro tipo de consensos que são igualmente importantes. E, portanto, aí o que devo dizer é, relativamente às propostas, sim, haverá nesta legislatura um empenho em podermos debater, porque, obviamente, nós não podemos inverter a lógica do efetivo, os problemas do recrutamento, a valorização, se não fizermos alterações. Contudo, na mesma, é difícil que mude a realidade. Devo dizer que a evolução negativa vem de trás, mas eu fiz questão de comparar qual era o número do efetivo na saída do governo, do último governo PSD-CDS e aquele que é neste momento, e a redução foi de 20%. Portanto, não é igual e não ignorará o seu deputado, até porque apoiou um governo durante este período que teria sido muito mais fácil a um governo que não tinha troika e que tinha o apoio do PCP ter conseguido inverter esta lógica do efetivo do que a um governo que tinha troika, olha, e nem sequer tinha o PCP. Portanto, pelos vistos, o PCP não fez grande diferença porque a redução foi superior em 20% àquele que era o efetivo que nós tínhamos deixado apesar da troika. Quanto ao Sr. Deputado Pedro Pessanha dizer que vai ser interessante no debate do Orçamento de Estado, o debate do Orçamento de Estado vai ser interessante por todas as razões que nós sabemos, mas uma das matérias vai ser essa, porque vai ser nessa altura que se vai ver se quem diz que neste momento, pela conjuntura internacional, pela degradação da situação das Forças Armadas, é preciso investir mais na defesa, quando tivermos de fazer escolhas, em escolher umas áreas em relação às outras, quem vai estar, de facto, do lado da valorização também orçamental da Defesa Nacional e das Forças Armadas. Será essa a postura do Governo e, obviamente, estaremos atentos a ver
os outros
grupos parlamentares quem é que seguirá esse caminho. Muito obrigado,
Sr. Obrigado, Sr. Deputado. Para pedir esclarecimento, o Sr. Deputado Luís Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, 2 minutos.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, um cumprimento especial neste momento em que arrancamos mais uma legislatura e a primeira vez que uso a palavra na Casa da Democracia, a saudação necessária a todas e a todos os deputados. Senhor Deputado João Paulo Almeida, uma pergunta e, em primeiro lugar, um agradecimento a todas e a todos os militares que servem nas Forças Armadas Portuguesas. Dizer-lhe que a área da defesa é uma área particularmente promissora para a geração de consensos, para gerarmos estabilidade, mas também a credibilidade necessária para que o nosso país se apresente perante os parceiros internacionais. O estabelecimento de consensos que o Governo não conseguirá sem diálogo, como tem feito até aqui com o Partido Socialista. A criação de estabilidade que não conseguirá, porque não tem solidez governativa, como já vimos em votações nesta Casa. E a credibilidade que não tem tido, porque não é com enganos, com embustes ou com ardis para os portugueses que se gere muito menos a área da defesa. Falando de escândalos, Sr. Deputado, permita-me dizer que na área da defesa não é surpresa que seja o CDS a levantar estes escândalos, os atuais e os mais antigos, porque não há ninguém que os conheça melhor e por dentro do que o próprio CDS. Permita-me, neste caso concreto da defesa, de dizer que isto que está a acontecer é grave. É grave porque na defesa não pode haver trincheiras neste Parlamento. É grave porque a defesa é um pilar fundamental do Estado de Direito Democrático. Senhor Deputado, o CDS está de volta ao Governo. Acabou-se o tempo das palavras. É a altura das ações. Permitam-me questionar-lhe, pois, algumas áreas que me parecem importantes esclarecer e que os portugueses têm direito a conhecer. Falou-se da NATO e do cumprimento, ou da antecipação do cumprimento das medidas e dos compromissos com a NATO, e aquilo que exijo saber hoje é quais são os planos que tem o CDS, tutelar da pasta, para aplicar essa antecipação no compromisso das metas estabelecidas com a NATO. Queria também saber, e uma atendendo a que foram ao programa eleitoral do Partido Socialista buscar muitas das medidas que figuram agora no programa de governo, queria saber também se nos acompanham na criação da Lei de Programação de Efetivos, uma lei para o reforço dos efetivos e para o aumento do recrutamento pessoal que todos reconhecemos como necessária para a nossa defesa nacional. Pergunto-lhe também se nos acompanha no reforço e na aplicação da Lei de Programação Militar e como é que o vai fazer. E em relação à LIME, à Lei de Infraestruturas Militares, pergunto-lhe, depois dos projetos feitos e do levantamento no último governo, quero saber como é que o CDS tenciona então aplicar essa lei de reprogramação e de investimento nas infraestruturas militares para dotar essas infraestruturas das condições que os nossos militares, todos reconhecemos, precisam. E por último, sobre o suplemento de condição militar, agora aumentado pelo governo do Partido Socialista, uma pergunta muito clara. Acompanha aquela que é a posição do PS na necessidade de continuar a aumentar não só os suplementos de condição militar, mas também a valorização das carreiras dos nossos militares? Se sim, como é que o farão?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu cumprimento o Sr. Deputado e devo dizer que, como era a primeira vez, juntei alguma tolerância à tolerância. Sr. Deputado Silvério Regalado, Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, também é uma estreia e deixe-me dizer que é um gosto falar na presença do Sr. Presidente da Assembleia da República, que foi um grande Ministro da Defesa. Aliás, lembro-me de decisões corajosas, nomeadamente a privatização dos estaleiros de Viena, enquanto alguns andavam a entregar coroas de flores para comemorar a morte dos estaleiros de Viena. O Sr. Presidente, na altura Ministro da Defesa, tomou essa decisão corajosa, salvou os estaleiros de Viena, que são muito importantes para a região de Viena do Castelo. Mas sobre esta matéria em concreto, agradecer ao Sr. Deputado João Almeida ter trazido este tema, que foi hoje bastante discutido aqui na Assembleia da República, e o diagnóstico é transversal a todas as bancadas. Aliás, vi há pouco umas declarações de fevereiro do Sr. Deputado Marcos Prestrelo, onde ele afirma que tem consciência que as Forças Armadas enfrentam uma situação de constrangimento e que é preciso uma atenção redobrada neste atual contexto internacional. O Sr. Presidente da República também se manifestou há poucos dias, manifestando-se preocupado com a valorização de quem exerce funções militares e dizia ele que a sua missão é muitas vezes admirada, mas nem sempre devidamente tratada. Isto é válido para os atuais militares das Forças Armadas, mas é válido também para aqueles que já serviram as nossas Forças Armadas nos últimos anos, que estão reformados das Forças Armadas, pessoas que ficaram com enfermidades do tempo em que serviram enquanto militares. E aquilo que, no fundo, lhe quero questionar vai na sequência daquilo que o Sr. Deputado aqui colocou, o Sr. Deputado do Partido Socialista, que é, chegámos aqui, e como é que chegámos aqui, já agora também gostaria de saber a sua opinião sobre isso, e como é que nós poderemos fazer, o que é que poderemos fazer em conjunto e numa matéria que requer o consenso de todas as bancadas da Assembleia da República para acabar com este estado de coisas e para dar a devida dignidade às nossas Forças Armadas. Disse.
Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado também pelas palavras que me dirigiu. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Almeida para responder. Dispõe de 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Luís Dias, Sr. Deputado Silvério Regalado. Cumprimentar ambos, até porque foi a primeira intervenção de ambos. Tinha o prazer já de ter, quer com um, quer com outro, trabalhado noutras circunstâncias e nossas funções, e é um prazer reencontrá-los aqui. Sr. Deputado Luís Dias falou do diálogo e da importância do diálogo, embora depois também, a meio da intervenção, tenha fugido aí um bocadinho também para a falta de consenso. Eu vou-lhe dizer sinceramente, sobre a questão de, acabou-se o tempo das palavras. Eu também acho que acabou-se o tempo das palavras porque os eleitores assim decidiram e resolveram arredar o Partido Socialista da governação. Essa foi uma decisão soberana dos eleitores portugueses. Agora, quem ouça o Partido Socialista falar neste Parlamento acha que o tempo das palavras afinal não acabou. Porque passou a ser possível para o Partido Socialista, de um dia para o outro, tudo aquilo que não era possível antes. E, portanto, tudo aquilo que o Partido Socialista não conseguiu em atos durante 8 anos, acha que vai conseguir em palavras agora que está na oposição. Ninguém acredita. Ninguém acredita. E, portanto, dentro dessa responsabilidade que exigiu, e tem toda a razão, da elevação com que nós devemos tratar este assunto, nós não podemos dizer que vai ser cumprido relativamente, por exemplo, ao recrutamento, aquilo que os senhores não conseguiram cumprir. Nunca os senhores reduziram o efetivo em 1/5, menos 20%, muito abaixo daquilo que é o mínimo operacional. E, portanto, se temos que nos entender, então entendamos desde já, Sr. Deputado, sobre o ponto de partida. os senhores deixaram o efetivo num nível de degradação que ele nunca teve. E sem meios para conseguir inverter esta lógica. E temos de conversar todos para conseguir isso. Temos, senhor deputado. Temos, senhor deputado. Temos. E, portanto, vamos conversar sobre isso certamente, mas tenha paciência, a questão das palavras, aí sou eu que lhe digo. Então temos de passar das palavras aos atos. E é preciso saber da parte do Partido Socialista o que é que está disposto, não é dizer, é fazer agora e que não fez enquanto foi governo. Isso é muito importante saber isso. E, mais uma vez, o Orçamento de Estado vai ser um excelente momento para ver isso. Que consenso é que o Partido Socialista estará disponível para construir, em sede do Orçamento de Estado, para que se possa concretizar aquilo que o Partido Socialista não concretizou sozinho enquanto era governo. Relativamente ao Sr. Deputado, e agora terminou ainda melhor, Sr. Deputado. Sr. Deputado Silvério Regalado falou também dessa preocupação e desse consenso. Eu acho que há, e nós sabemos, uma maioria larga neste Parlamento relativa àquilo que deve ser a orientação das missões de defesa nacional e daquele que é o papel da defesa nacional. E há uma maioria mais larga ainda, se calhar, em relação àquela que é a valorização da condição militar. E, portanto, seria um desperdício que nesta legislatura não se aproveitasse o largo consenso que há relativamente àquilo que é, do ponto de vista do conceito, a defesa nacional em Portugal, para podermos aprofundá-lo e torná-lo mais efetivo. E ainda mais importante e prioritário, que não aproveitássemos o ainda mais largo consenso que há para a valorização da condição militar e daqueles que servem nas Forças Armadas e para o seu reconhecimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, a última destas declarações políticas de hoje.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Há 50 anos estávamos a apenas 8 dias do início da Revolução que nos haveria de trazer a democracia, a liberdade e direitos fundamentais e vir ruir também um regime ditatorial que passava o lápis azul em obras como, por exemplo, a de Natália Correia, que por fazerem alusão à liberdade da mulher eram acusadas de falta de senso moral, de libertinagem e de serem atentatórias dos valores da família. Há precisamente 50 anos, as três Marias, Maria Teresa Horta, Maria Velha da Costa e Maria Isabel Barreno, ainda esperavam o desfecho em tribunal do processo judicial relativamente ao livro Novas Cartas Portuguesas, um livro que, por falar da emancipação da mulher em todos os seus aspectos, foi considerado chocante, imoral e atentório dos costumes e da moral vigente. Quando estamos a apenas 8 dias de celebrar os 50 anos da democracia, é constante que vemos o polémico livro Identidade e Família, tirado das mais recônditas catacumbas do conservadorismo, um conjunto de ideias e de mundo de evidências que, mais do que ultrapassadas, deveriam ter ficado enterradas no mesmo sítio onde ficou a ditadura. E este livro, que foi apadrinhado pelo antigo primeiro-ministro Passos Coelho, é uma agenda anti-direitos humanos, uma agenda antiprogressista, um verdadeiro agregador de preconceitos, de delírios e de ideias bafientas. Nele e na sua apresentação, vimos uma visão transviada do que é a escola pública. Para Passos Coelho, um ensino público que combate a discriminação, que promove a inclusão e que promove a igualdade de género, é um ensino sovietizado, que impõe uma ideologia de género, seja lá o que esse conceito for. Vemos mesmo os autores do livro falar em sequestro de conteúdos programáticos e dizer que combater a discriminação é promover projetos de engenharia social. A educação sexual é um eixo fundamental para promovermos a saúde reprodutiva, o planeamento familiar e uma sexualidade segura, agora caracterizada por estes autores do livro como ensino da arte do prazer. Ora, um exercício muito pouco esclarecido e que ignora ainda que não há regulatórios ou estudos que nos digam e que indiquem que os jovens antecipem o início da sua vida sexual por lecionarem nas escolas estas matérias. Ora, num país onde fomos confrontados recentemente com casos de abuso infantil, o perigo está na educação, pasmem-se. Preferem, ao invés, deixar as crianças e jovens à mercê da desinformação e da vulnerabilidade. Este livro é, na verdade, uma clara tentativa de liquidação dos direitos fundamentais e, em muitos momentos, podemos dizer que é mesmo uma tentativa de ajustes de contas com esses direitos. Embora o direito internacional, a Constituição, o próprio Tribunal Constitucional tenham sido claros a afirmar que o direito à autodeterminação de género e à expressão de género não são uma ideologia, são sim um direito fundamental. Alguns dos autores deste livro falam em